Muito boa tarde. Nós pedimos desculpa por este atraso e este pequeno incómodo. A Assembleia ainda não está devidamente preparada para as pessoas com mobilidade reduzida. Estávamos aqui a comentar que temos que propor uma sala melhor. Acontece também as salas nos outros pisos com melhores condições, logo perto dos elevadores. Esta tarde estão a decorrer reuniões em tudo quanto é salas, mas de facto esta não é a melhor. Pedimos desculpa pelo facto e por este atraso. Eu queria dar as boas-vindas ao Instituto Português para a Cidadania e Vida Independente, aqui representado pelo Sr. Pedro Miguel Nuno Vieira Gonçalves Martins de Oliveira, pelo Sr. Miguel dos Santos Fonseca, pela Sra. Maria de Belém Rando Calvo e pela Sra. Anabela Gonçalves. Esta Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local constituiu um grupo de trabalho para as audiências, para perceber os inúmeros pedidos de audiências que nos vão chegando, que é constituído por representantes dos vários partidos. Não são exatamente todos os que estão hoje aqui, mas estamos representados por mim próprio, Fernando Marques, do PSD, também o Pedro Pimpão, do PSD, a deputada Idália Serrão, do Partido Socialista, o deputado Artorrego, do CDS-PP, e o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Portanto, eu começava por lhes dar a palavra para apresentarem as vossas questões, 10, 15 minutos. Depois, os seus deputados, se quiserem, colocarão algumas questões e depois, no final, poderão fazer os comentários finais. É carregar. Tem a palavra.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente, pela possibilidade que nos dá de falarmos a esta Comissão. Tivemos a oportunidade, a devido tempo, de falar individualmente com cada grupo parlamentar, mas achámos útil e pertinente falarmos a esta Comissão sobre uma questão que nos parece pertinente, porque, ao que podemos constatar ao analisar uma versão da proposta do arrendamento, parece-nos que era importante reforçarmos e chamarmos a atenção para um aspecto que, a nosso ver, não encontra enquadramento legal, quer no atual regime, quer na nova proposta, que tem a ver com a proteção do inquilino que se tem que ausentar do local, portanto, da casa arrendada, para prestar apoio a terceiros. Mas antes de entrarmos concretamente nesta questão, só queria 2 segundos para felicitar os elementos desta comissão, porque tiveram a oportunidade in loco de assistir ao desafio que vos aguarda daqui a uns anos. Isto na melhor das hipóteses. Eu não vou falar, obviamente, da acessibilidade, enfim, já é um assunto recorrente por estes corredores. Eu ia só chamar a atenção para um pormenor. Eu não vou falar de direitos, não é isso que está em causa. Vou falar-vos de oportunidades. E quando eu falo de oportunidade, queria chamar a atenção para um pormenor que tem a ver com a inevitável adiamento da irada reforma do tecido produtivo nacional. Ora bem, se vamos retardar a irada reforma às pessoas com um parque habitacional e funcional que não seja acessível, estamos a pôr a economia nacional em situação perigosa e em termos de desvantagem competitiva com outros mercados. Portanto, quando falamos de acessibilidade, eu não falo de direito, falo em manter a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento português. Falo da capacidade de atrair novos investimentos, pessoas qualificadas para a economia nacional. Portanto, feito o reparo, ou feita a alerta, digamos assim, que a acessibilidade é sinónimo de desenvolvimento social e económico, e é sinal de sustentabilidade, deixava então aos presentes a nota em nome do IPCBI de que temos que repensar a oportunidade da acessibilidade, seja no Parlamento, seja em qualquer área, em termos de desenvolvimento económico. Voltando à questão da lei do arrendamento, que vão perceber que não é, que não deixa de ser, que não deixa de estar dissociado da questão da acessibilidade também. Eu julgo que todos os presentes, nós pelo menos fizemos chegar por e-mail, como nos era pedido, o documento que eu tenho à minha frente, nós vinhamos basicamente a alertar para uma questão que nos parece essencial, até na linha daquilo que eu disse anteriormente. No, o enquadramento legal do arrendamento atual impede, não prevê a proteção de uma situação que é cada vez mais recorrente, que é situações de pessoas com limitações que quer eu, quer o Miguel apresentamos, representam em termos de, para podermos ter uma vida ativa, por algumas situações, as pessoas que nos dão o apoio, e estamos a falar de apoio a atividades de vida, de atividades básicas da vida cotidiana, como higiene, alimentação, transportes, idas à casa de banho, para isso nós precisamos de um apoio de terceiros em termos de continuidade, embora as necessidades possam virem a ser alteradas ao longo da vida, ou seja, Basicamente, temos aqui duas pessoas presentes em que se têm uma vida ativa também a nível de contribuintes, é porque temos a possibilidade de contar com o apoio personalizado de alguém que nos dá esse apoio, que neste caso são entidades, são pessoas que nos prestam este apoio a título voluntário, e que tiveram que, por variedíssimos motivos, deslocarem-se por tempo interminado da sua residência, permanente, para, noutro contexto e por variedíssimas situações, prestarem este apoio a estas duas pessoas. Eu iria passar a palavra ao Miguel, no sentido de eu exemplificar com o seu testemunho, uma situação real e que é, felizmente ou infelizmente, começa a ser mais comum do que a maior parte das pessoas julga. Miguel?
Faz favor.
Deixa eu ligar o teu.
Boa tarde. O meu nome é Miguel Fonseca e agradeço também esta comissão o privilégio de nos receber. E como o Pedro disse, eu posso dar um testemunho pessoal do que é que o IPCVI pretende com esta proposta. Ora, eu, felizmente, e graças ao apoio da minha família, dos meus pais e amigos, evidentemente, consegui ao longo da minha carreira académica, portanto, tirar um curso e eventualmente acabei por terminar um doutoramento na área da estatística. Presentemente exerço a função de investigador auxiliar no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e pretendo prosseguir esta carreira. E só me vai ser possível prosseguir esta carreira se eu arranjar condições para poder atender ao meu local de trabalho, portanto, ir ao meu local de trabalho. E isto não é possível no contexto atual da habitação em que tenho, pois vivo relativamente longe da faculdade. Para que isto aconteça, eu vou ter que alugar ou adquirir uma casa. Isso significa que os meus pais vão ter de deixar a casa onde habitam, pois eu preciso, tal como o Pedro, preciso de apoio pessoal, portanto, todos os dias, para as atividades diárias, que algumas pessoas chamam de necessidades especiais, embora eu não veja nada de especial na higiene pessoal e ter de ir à casa de bem, pronto, e alimentar-me, pronto, não acho nada de especial. E para que isso aconteça, como eu dizia, os meus pais vão ter de, portanto, sair da casa onde habitam. Ora, essa casa, em regime de aluguer, portanto, segundo, se não estou a cair em erro, segundo a proposta atual, passados 2 meses, não é, Pedro? 2 meses. Portanto, o inquilino perde o direito a habitar a casa, perde o direito, portanto, à execução do contrato. E isto é, como podem compreender, extremamente injusto para os meus pais, neste caso, no caso presente. E a proposta do IPCVI vai precisamente no sentido de proteger estas pessoas que abandonam as suas habitações alugadas, no caso, para prestar assistência a familiares ou a terceiros, e estamos a falar de pessoas com as tais ditas necessidades especiais, pronto, e como eu dizia, a proposta do IPCVI vai precisamente no sentido de proteger estas pessoas e de não penalizar estas pessoas por prestarem assistência aos seus familiares ou entes queridos. Okay? Pedro, ia passar a palavra então ao Pedro.
Eu ia só reforçar um aspecto. Obrigado, Miguel. Só ia reforçar um aspecto. Eu volto sempre à questão de que, caso isto, e temos aqui dois casos, bem à vossa frente, se nós não conseguirmos salvaguardar este tipo de situação, quer o Miguel, quer eu, e quem diz nós os dois, nós somos o reflexo de muitos outros, vamos deixar de estar numa situação de agentes ativos e contribuintes ativos para a segurança social com os nossos contributos, e passamos para uma situação de despesa de inativos e despesa para o Estado, sem retorno, sem a capacidade de retorno. Ou seja, o Estado investiu no desenvolvimento destes dois cidadãos em termos de formação, em termos de fortalecimento do caráter pessoal, em termos de desenvolvimento de competências e, por ironia, se não houver situações de proteção alargadas a quem nos dá este apoio ainda voluntariamente, corremos o risco de passarmos de ativos a passivos e a despesa bruta. Portanto, e estas situações muitas vezes acontecem também por questões de falta de acessibilidade do parque habitacional. Estas situações não são permanentes. Por exemplo, nada me diz que daqui a uns anos, quer eu ou o Miguel, não tenhamos outro tipo de necessidades que os nossos pais já não consigam suprimi-las, ou nós podermos suprimir as nossas necessidades de outra maneira. E então, nesse caso, quem nos dá hoje apoio, se calhar, poderá recorrer ou regressar à sua habitação. Eu posso dar um exemplo que não é nosso, mas eu conheço casos de pessoas que tiveram que deixar as suas habitações por situações ainda mais gravosas de falta de acessibilidade do nosso parque habitacional, do que aquela que assistimos aqui hoje, a pessoa fica literalmente privada de aceder à sua casa de origem. Portanto, vê-se na obrigatoriedade de encontrar outras soluções, temporárias ou permanentes, mas garantindo que o apoio é sempre volátil, porque hoje temos este apoio, mas não quer dizer que amanhã as pessoas em questão não poderão dar esse apoio e teremos que encontrar outras situações. Portanto, eu não me ia alongar muito mais, porque acho importante o diálogo com esta sala. Iria, no entanto, passar a palavra à doutora Buenrando, no sentido de agora explicarmos um pouco mais a questão de a filosofia que está subjacente a esta nossa proposta.
Obrigada. Eu vou ser muito rápida, porque eu sei que já estamos a passar do tempo. Eu, basicamente, realmente queria reforçar algo que foi transmitido aqui, e é que eu acho que o que é importante é a senhora e os senhores deputados perceberem, que eu acho que já percebem, mas é importante relembrar que em situações de pessoas que têm um grau de dependência elevado, a vida das pessoas, destas pessoas, é praticamente indissociável da vida das famílias. Portanto, se a lei não protege as famílias, realmente torna-se pouco útil que na proposta de lei se tente proteger a situação das pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, por acaso era um pormenor que queríamos também indicar, há um pequeno erro aí, que agora se calhar também voltaremos a isso, continuando com isto que eu queria referir, se não se protege também as famílias, acaba por ser, realmente não acaba por ser suficiente. E pronto, e algo que é importante, que como sabem, as políticas têm que ser, as políticas públicas têm que ser transversais. Se nós tentamos melhorar, como foi em 2009, a política de emprego para as pessoas com deficiência, mas quando existe essa oportunidade agora, ao rever a lei do arrendamento urbano, de proteger estas situações, e se isso não se fizer, no fundo não estamos a ser muito, muito coerentes nesse sentido, né? E basicamente era isto que eu queria referir. Obrigada.
Muito obrigado pela vossa exposição. Dávamos agora a palavra aos seus deputados que queiram utilizar. Sra. Deputada Itália Serrão tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria saudar os nossos amigos, interlocutores, que fizeram o favor de vir até cá acima em grande dificuldade. Eu há pouco estava a dizer que era o Dr. Pedro, que era o Dr. Miguel, que ainda bem que isto aconteceu. Ainda mal para eles, mas por um lado ainda bem. Porque quando se fala em acessibilidade é um pouco... Não é bem chover no molhado, mas é muito desagradável, quando se defende a bandeira da acessibilidade, ter um bocadinho a sensação de lá vem ele outra vez com esta coisa. Bem, mas isto não quer dizer que não façamos avanços no Parlamento. Mas é importante que estas coisas aconteçam também. E os avanços são feitos, por exemplo, ao nível desta Comissão, onde passou a fazer parte do seu regulamento a discussão da acessibilidade. Neste momento, a acessibilidade faz parte por pleno direito. Foi uma proposta do Partido Socialista, mas faz parte, porque foi aprovada por todos, da matéria de discussão desta comissão. Tanto que, no âmbito da discussão que se está a desenvolver sobre reabilitação urbana e arrendamento, nós tivemos já aqui tivemos um perito a falar da acessibilidade. A engenheira Paula Teles, que é professora na UTAD e que pertence ao Instituto de Vilas e Cidades e Vilas com Mobilidade, esteve aqui e foi uma sessão bastante interessante, porque a acessibilidade é apenas uma coisa dos outros, não é? Não é nossa, não é das nossas famílias, e nós esquecemos, quando estamos a falar de arrendamento, se já não quisermos pensar, ou melhor, se no nosso pensamento imediato não estiverem as pessoas com deficiência, então pensemos, como há pouco o Dr. Pedro dizia, que com o aumento da esperança média de vida, com a idade ativa a crescer, enfim, é uma questão de sustentabilidade também, nós, daqui a uns tempos, provavelmente estaremos a olhar para a acessibilidade de outra forma. Pena é que não consigamos antever e não consigamos olhar para a acessibilidade de uma forma não só transversal, mas à nossa imagem e semelhança. Achamos que o não conseguirmos ver sem óculos, que é uma coisa natural, mas quando conseguirmos, quando começarmos a não conseguir, como diz o povo na sua sabedoria, alçar a perna para tomar banho, então entendemos que a legislação não é só para os outros, é também para nós, e que é importante que se cumpra. E é importante que se aperfeiçoe, porque não há diplomas perfeitos. Mas, enfim, posto este preâmbulo, que me permiti fazer também, depois do preâmbulo do Dr. Pedro, eu saudava também as senhoras, agradecendo a vossa presença. Eu acho que foi aqui dito uma coisa fundamental, que tem a ver com algo que, sobre o qual... Enfim, já venho a refletir há alguns anos. Se confrontarmos uma pessoa com deficiência ou com uma incapacidade, qual é a situação mais favorável para si? Se é ser contribuinte, se é ser beneficiário, claramente quererá ser um contribuinte. E claramente o Estado e o Estado português quererá que esta pessoa seja um contribuinte. Independentemente de todos os investimentos pessoais que o Estado português faz em cidadãos como o Dr. Pedro ou o Dr. Miguel Fonseca, e em tantos outros, temos a questão das ajudas técnicas, enfim, de todo um conjunto de apoios que nós, enfim, que o Estado, de forma natural, acho que deve prestar a estes cidadãos e deve proporcionar a estes cidadãos, mas depois estamos a penalizá-los por outro e estamos a penalizar este investimento do Estado por outro lado. Portanto, entre contribuinte e pensionista, claramente contribuinte. E esta proposta que aqui nos é feita vem de encontro a esta perspectiva. Contribuinte, sim, mas para ser contribuinte e para não ser pensionista, para rentabilizar este investimento e para não ser mais uma despesa, se quisermos colocar as coisas assim friamente, mas eu acho que as temos que colocar mesmo assim friamente, então temos que, de uma forma transversal, dar continuidade a estas, enfim, a toda uma política que não pode ser apenas imediatista, de resposta a problemas concretos, mas que exige planeamento, exige visão estratégica e que exige esta abrangência mais lata e que vai a setores da nossa vida e a setores das nossas competências e das competências desta Assembleia, eu diria que a todas as competências. E, portanto, esta é uma proposta que eu defenderei, até porque é amiga da família. E eu estou certa que numa legislatura em que tem um, enfim, que é da responsabilidade de uma maioria que até tem um visto familiar, uma medida como esta, amiga da família, é uma medida que facilmente será entendida. No entanto, há pouco a doutora falava aqui nos 60%, eu tinha exatamente esta questão para vos colocar. E há algo que eu devo aqui ressalvar também, é a forma informada, habilitada, sempre disponível, como o Instituto Português para a Cidadania e Vida Independente nos apresentam as suas questões e como nos fazem propostas, porque para nós é muito mais fácil ter aqui uma proposta que é um ponto de partida. Não quer dizer exatamente que nós olhemos aqui para aquela que é a sugestão que vocês nos fazem, mas é um bom ponto de partida para podermos trabalhar, e isso já é algo que nos ajuda bastante e que ajuda bastante a necessidade que temos de arranjar outro olhar, não só para a deficiência, mas também para a questão das incapacidades e das oportunidades, fundamentalmente. E, portanto, aquilo que eu gostava de colocar, independentemente da doutora ter falado já nos 60%, e nós temos que ter aqui a noção que, se deixamos uma abertura demasiada no grau de incapacidade, podemos não conseguir viabilizar a proposta. Portanto, o que é que vocês acham que será razoável para nós podermos salvaguardar a situação do assistente pessoal, no fundo a situação da família, para que o seu contrato de arrendamento não seja interrompido quando tem que acompanhar um filho, um familiar, um amigo com o qual decidiram desenvolver uma ação de voluntariado? E, portanto, a questão é essa. Acham que os 60% os 60% será a percentagem que vocês acham que é a percentagem mínima, sabendo que se baixarmos demasiado a guarda, podemos não ter nada. E eu acho que isto aqui era importante nós definirmos e termos a vossa opinião. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra aos outros deputados e depois respondem no fim. Sr. Deputado de Torreco.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer também a vossa presença aqui, o esforço que fizeram, a belíssima intervenção que fizeram também. e a sugestão apresentada, efetivamente, quando se inicia um processo legislativo novo, seja em que área for, começamos o processo legislativo com uma proposta de base, que é necessariamente uma proposta que tenta abarcar, em termos abstratos, o maior número possível de situações, mas estas audiências, estes debates e a seleção das entidades que vêm a estas audiências serve precisamente para receber os contributos, visões de setores, de grupos da sociedade com problemas específicos e que não vêem num texto que é necessariamente genérico e abstrato, não vêem refletidos os seus casos concretos. E nesse sentido, essa vossa intervenção é uma intervenção valiosa, é um contributo valioso, porque mais do que um legislador ou um grupo de legisladores que estão a refletir nas situações do ponto de vista do que é a generalidade e o senso comum, mais do que esse grupo de legisladores, estão as pessoas que em concreto integram grupos com problemas específicos e que têm de vir cá trazer esse input, como vocês fizeram, e chamar a atenção para esta questão concreta. A formulação que dão esta vossa proposta à redação penso que merece consenso no geral. Realmente aqui o elevado grau de dependência é uma formulação um bocado abstrata que necessitava de ser um pouco mais concretizada para não ficar neste grau que a ser adotado e a ser aprovado iria traduzir-se numa grande conflitualidade depois no terreno. Estamos a ver qual era a situação. Há aqui uma distinção que não está na vossa redação e gostava que me dissessem alguma coisa, que é entre a prestação destes cuidados do assistente pessoal voluntária e gratuita, feita, por exemplo, por familiares, parentes, amigos, e a prestação remunerada, feita por profissionais. Penso que são duas questões distintas e que deverão ser tratadas e contempladas de forma distinta, e que na vossa redação até dá a ideia que vocês dirigem isto primeiramente para terceiros, primordialmente para terceiros, e só secundariamente e incluindo os familiares. Mas dá-me a ideia que vocês na vossa redação tiveram essa hierarquia, não a referindo especificamente, mas dá-me a ideia que tem essa hierarquia. Mas eu gostaria de que me elaborassem um bocadinho mais, se fossem um bocadinho mais explícitos, porque não posso assumir o compromisso que a senhora deputada Idália Serrão aqui assumiu, mas posso assumir o compromisso de pegar na vossa proposta, ir ao meu grupo parlamentar e nas reuniões de coordenações que tivermos e apresentá-la. Não posso assumir o compromisso em nome do CDS, ir defendê-la, porque não estou mandatado para isso. Simpatizo com a proposta, acho que é extremamente relevante, irei apresentá-la dentro do grupo parlamentar e com esta redação, uma redação semelhante, propor a nível pessoal que efetivamente se leve em consideração estes casos como outros. Quanto à questão das acessibilidades e da reabilitação, e o Sr. Deputado Idália Serrão disse muito bem, tivemos cá uma especialista, mas eu aí permito-me divergir não só da senhora doutora especialista, com um currículo vastíssimo, que é membro de tudo, que é cargo e comitê e nacional e internacional, como da senhora deputada Idália Serrão, porque é evidente que eu defendo e ninguém deixará de defender que tudo o que é construção nova tem, e a legislação está em vigor, tem de respeitar a lei das acessibilidades. E ainda há bocado comentava, antes dos senhores chegarem, comentava com os colegas meus que infelizmente o maior incumpridor da lei das acessibilidades em Portugal é o próprio Estado, porque as obras do Estado não estão sujeitas a licenciamento. Porque eu não conheço Câmara nenhuma deste país que tivesse aprovado obras como esta daqui, que vos causou as dificuldades. Vos causaram, e comentei até com o Sr. Presidente da Comissão, que já foi Presidente de Câmara, e portanto tem um conhecimento direto e in loco destas situações. Não há nenhuma Câmara que tivesse aprovado esta situação aqui. Só que o Estado não precisa de sujeitar a licenciamento, faz o que quer. Cria a legislação para os outros, impõe prazos para a adaptação, mas a ele mesmo dá um nível de tolerância que não dá a mais ninguém. E isso aí, pronto, sem pena. Agora, há situações de reabilitação, e é aqui que eu discordo, em que, para se perseguir o objetivo da reabilitação, em prédios antigos com determinadas características, é impossível estar a respeitar a legislação das acessibilidades em vigor. Porque é fisicamente impossível em termos de espaço existente. Os prédios antigos não foram construídos para isso e não têm espaço que permita respeitar. E, por outro lado, tendo isso em consideração, nós não temos que ter um país em que todo e qualquer edificado respeite a legislação das acessibilidades. E, portanto, eu penso que, e aí discordo, penso que nos edifícios a reabilitar, a legislação das acessibilidades devia ser imposta quando fisicamente, e no caso concreto, seja materialmente possível. E nos outros casos devia ser dispensado, sob pena de nem termos as acessibilidades, nem termos o edifício reabilitado, porque torna-se uma operação impossível para o proprietário, para o investidor, para o promotor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito rapidamente, até porque temos agora outra audiência que estamos a seguir, mas também agradecer a vossa presença, também lamentar também o facto de estar à vista as dificuldades da cidade mesmo no próprio edifício, se bem que estamos num palácio já com alguns anos, mas são sempre episódios que nós lamentamos, nós enquanto parlamentares lamentamos e dizer-vos que realmente a vossa postura tem sido uma postura muito positiva, porque apesar das dificuldades que enfrentam no dia-a-dia, nas vossas atividades, a postura do IPCVI na propositura de novas soluções para os problemas que enfrentam é de destacar, e eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, salientar esse facto, porque é importante que tenham vindo a dar contributos positivos e o vosso é sem dúvida um deles. Isto muito rapidamente, vocês basicamente propõem também aquilo que é alargar um bocado o âmbito da lei quando já se refere às medidas de exceção, dar-vos também a possibilidade de estas exceções também não irem só para os casos de doença ou de força maior, que também é um conceito indeterminado, mas irem também abarcar a vossa situação, o que eu acho que, à primeira vista, é uma situação atendível, até porque, numa altura em que tanto se fala de solidariedade, e vocês até referem esse o valor da solidariedade intergeracional e o valor da família, tão prezado que é o facto de podermos, por este mecanismo, ajudar, mas que, por intermédio do voluntariado, se reforce este apoio às pessoas com graus de dependência significativo, como é o caso. Creio que é uma proposta positiva e o meu compromisso também é, no seio do meu grupo parlamentar, também fazermos chegar essa proposta e tentarmos defender a viabilidade desta medida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, o Instituto Português para a Cidadania e Independente. Já tivemos uma audiência no âmbito do grupo parlamentar do PCP, onde tivemos a oportunidade de conversar longamente sobre estas questões e sobre as questões mais abrangentes tocadas pela lei a proposta de lei que está em discussão. Portanto, não vou deter mais sobre isso. Dizer relativamente à vossa proposta concreta e tal como tinha sido transmitido na audiência que tivemos há cerca de um mês, que achamos completamente justa esta vossa pretensão. Não está contemplada na lei atual nem na proposta de lei. Penso que, por esquecimento, quer dos legisladores que elaboraram a atual lei, quer das pessoas que prepararam esta proposta de lei. Da nossa parte, iremos tentar concretizar esta vossa proposta. Tal como vos disse na altura, há aquela dificuldade que já foi referida hoje, que a lei não pode referir apenas da forma em que está, tem que especificar, não pode ser ambígua, tem que dizer quem são os destinatários ou quem tem direito a usufruir deste tipo de apoio, que permitiria, então, a essas pessoas que o prestam não serem abrangidas pelaquela norma na lei ou na proposta de lei que diz que é inexigível ao senhor e a manutenção do contrato se o arrendatário se ausentar do local mais de um ano, em alguns casos, ou dois anos, no caso de serviço militar e outros. Portanto, é preciso especificar esta questão, portanto, é a questão que foi levantada aqui pela deputada Idália São, logo no início, que como especificar concretamente quem são os destinatários da assistência e do apoio, que permitirá, digamos, tornar a lei clara e saber quem é que é abrangido e quem não é. Eu penso que esta é uma daquelas questões, embora o Sr. Deputado Artur Rego tenha dito que não se pode comprometer em nome do seu grupo parlamentar, mas penso que é uma daquelas questões, pela sua clareza e justeza, não levantará obstáculos, penso eu, a uma aprovação na especialidade. O único problema aqui é com que, penso eu, depois logo se verá, não é? Mas. Bem, a questão aqui é apenas a concretização e, neste momento, é uma das propostas que nós consideramos para apresentar na especialidade, mas temos exatamente aquele problema que eu vos tinha colocado ao mês e que já foi colocado aqui, qual é o grau de dependência que temos que definir no sentido de tornar, digamos, a lei bem clara neste aspecto, mas também não tão restritiva que depois ninguém seja abrangido pela norma e ela está lá, mas não serve para nada, não é? Era essa questão que eu gostaria de ver clarificada aqui, até porque muito em breve iniciaremos a discussão na especialidade e era necessário, dentro do prazo da apresentação de propostas, que esta questão ficasse clara para que as propostas pudessem ser concretizadas no sentido que vocês propõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Idália São, mais um minuto.
Sr. Presidente, é rápido, é só para prestar aqui um esclarecimento, só para dizer que eu não estou mandatada pelo Partido Socialista para aceitar a proposta. Aquilo que disse é que, em meu nome pessoal, irei defendê-la e fazer todas as diligências para que o meu grupo parlamentar a possa acolher e levar em frente. Era só isto. Obrigado.
Obrigado. Tenho novamente a palavra para poder fazer mais algum comentário final.
Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu iria só referir dois aspectos muito sinteticamente que têm a ver com antes de responder exatamente às vossas perguntas, dizer-vos que relativamente à acessibilidade, senhores deputados, estejam descansados, porque não era esse o mote da nossa visita hoje. Não era de facto o mote da nossa visita hoje, mas fica a promessa solene de que em breve, assim haja financiamento, nós iremos presentear Vossas Excelências com uma solução inovadora e sustentável que satisfaça não só o cumprimento da legislação, quer para o edificado novo, quer uma solução para na área da reabilitação, promovendo altos níveis de sustentabilidade a custos reduzidos ou controlados. E mais não adiantaremos. Eu aprendo com os melhores e parto do princípio que os melhores estejam nesta casa. E, portanto, a minha questão, agora, voltando ao assunto que nos traz aqui, é lógico que nós tivemos o cuidado prévio de falar individualmente com cada grupo parlamentar antes de pedirmos esta audiência. Fizemos um peregrino por todos os grupos parlamentares, porque é nosso dever, enquanto instituição apartidária, e reparem que eu tenho temos nos ombros deste lado o peso da responsabilidade representar pessoas de todos os quadrantes ideológicos. É um peso grande, mas é uma pedra base da filosofia do IPCBI, é sermos equidistantes de todos os grupos, parlamentares ideológicos, e dizer-vos que, portanto, essa questão, para nós, caso seja necessário, iremos novamente fazer um périplo individual por cada grupo parlamentar para ajudar os deputados aqui presentes a reforçar, porque é nosso interesse e é interesse das pessoas que nós humildemente tentamos representar, que esta questão seja uma questão transversal e que numa futura reforma, caso a haja, não tenhamos que vir novamente lembrar que é necessário acrescentar uma adenda de exceção para estes casos. Queremos que a questão da assistência pessoal venha a ser uma realidade comum com que os diferentes grupos parlamentares convivam. Portanto, a questão que nos coloca, e eu não vou seguir a ordem, porque é a questão que nos coloca o Sr. Deputado do CDS, com quem eu tive o privilégio de falar com a doutora Teresa Caeiro. Portanto, na nossa primeira abordagem, eu diria que a questão da hierarquia é um vício de formação. Ou seja, quem vem da área da ciência política aprende que parte do geral para o particular. Portanto, nessa questão, quando falamos em termos de redação, de que primeiro vem os terceiros, incluindo os familiares, queremos que o legislador entenda que, do geral, estamos a incluir também o familiar ou a pessoa que nos dá o apoio. Portanto, é só salientar e reforçar o pormenor do familiar. Relativamente à redação mais abrangente, sem especificar um grau, nós optámos por, quando viemos aqui, não reformularmos a matriz inicial. Compreendemos e não vemos qualquer problema em que a lei, em que este texto seja reformulado referindo os 60% igual ou superior a 60%. E é um aspecto que nós queríamos reformular ou propor que fosse tido em atenção, que pelo menos na versão da proposta de lei que tivemos acesso, notámos, com alguma estranheza, digamos, que o texto da lei refira-se ao superior a 60%. Ou seja, contradizendo um pouco o que está instituído internacionalmente, até mesmo com a tabela, com a nossa tabela de incapacidade. Portanto, é sempre, e julgo, e a doutora Hidalgo corrigir-me-á, se eu estiver errado, em termos internacionais, refere-se sempre 60% igual ou superior a 60%. Portanto, era só uma correção de pormenor, sendo que as grandes coisas são feitas de pormenores, portanto, uma questão de pormenor. Relativamente, e para terminar mesmo, dizer que o IPCB, mais uma vez, está disponível para colaborar com o Parlamento Nacional, com a Assembleia da República, no sentido de podermos, a baixo custo, acabar com este tipo de degrau que encontramos aqui. Ou seja, não será este degrau e poderão os senhores deputados estar conscientes e estar descansados que nós entraríamos aqui, nem que fosse pela janela. E como poderão constatar, e é mesmo para terminar, poderão sempre constatar que nós, e por isso é que primamos por uma postura de diferenciação, nós gostaríamos sempre de associar ao nome de IPCBI três palavrinhas, que é solução, oportunidade e qualidade. Portanto, não nos vão ouvir falar de direitos, porque estamos num Estado de direito que diz que todos os cidadãos têm deveres garantidos, têm direitos e garantias e deveres associados. Portanto, nós não queremos, obviamente, legislação acrescida no sentido de acrescentar em tudo o que é legislação, incluindo as pessoas com necessidades especiais, porque nós somos cidadãos à partida, com ou sem necessidades especiais. E dizer que nós atualmente representamos no nosso grupo cerca de o grupo-alvo que nós representamos, 80% das incapacidades são adquiridas ao longo da vida. Portanto, nós temos a noção de que o tempo está a nosso favor. Compete-nos a nós, como agentes da mudança, acelerar a concretização de algumas medidas. É só isso. Senhor deputado Miguel.
Pronto, só para entoar um pouco com o que o meu querido colega disse, o Pedro, há um velho clichê que diz que perante uma situação nós fazemos parte ou do problema ou da solução. E o IPCBI faz nitidamente parte da solução. Nós, deixem-me só dizer-vos que este grauzinho que encontramos hoje foi apenas um pequeno detalhe de todos os degraus e todos os obstáculos que encontramos ao longo da nossa vida. E, portanto, nós não temos medo nem de degraus, nem de obstáculos. Como o Pedro disse, se fosse preciso, subíamos pela janela. Isso não tinha problema. E só para frisar que realmente o IPCBI, o espírito do IPCBI é, de facto, o empreendedorismo e a criação de soluções. E podem ter a certeza que todas as pessoas que pertencem ao IPCBI são especialistas em resolver problemas e em sair de situações complicadas e ultrapassar obstáculos. e é para isso que aqui estamos, para trabalhar em conjunto e para ultrapassar obstáculos. Ok? Pronto, era só isso que eu gostava de frisar. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu agora só colocaria uma dúvida, porque na análise que fizemos à proposta do ano não percebemos. Quando se fala num período de 5 anos de transição, estamos a falar exatamente porque o período de 5 anos, quando todos os processos de transição, e quem o diz são os documentos internacionais, falam no mínimo de 10 anos para um processo de transição, seja em que área for. Nós não percebemos, em termos de atualização das rendas, por exemplo, referentes ao nosso grupo-alvo, como porquê a escolha de meia década e não de uma década, visto que a situação das pessoas não muda com... era bom que mudassem 10 anos, mas normalmente não é isso que acontece. E depois notámos que não há nenhuma referência à obrigatoriedade do senhorio em fazer obras de reabilitação no parque habitacional, nem nenhuma medida de proteção em caso de despejo para determinadas situações. Estou-me a lembrar, por exemplo, numa senhora de 85 anos que tem uma casa na Rua das Praças, à Lapa, que tem a casa literalmente a cair de podre, que apesar de várias ordenações da Câmara Municipal, junto do senhorio, que vive no Porto, nunca tomou medida de exceção nenhuma e, pelo que eu vi, e senhor deputado, por favor, corrijam-nos se estiverem errado, nós estamos, a senhora, ao ser aprovada a nova lei, está totalmente vulnerável, mesmo com o prazo de 5 anos, sabendo que a senhora pode durar até aos 100, poderá eventualmente ser despedida ao fim de 5 anos, porque não tem condições para... porque não tem condições de habitabilidade e não tem rendimento suficiente para fazer face a uma atualização de renda que, se nós juntarmos aos 80 euros mensais que a senhora paga atualmente, tem uma pensão inferior a 400 euros, nós gostaríamos de poder responder à comunicação que os familiares nos fizeram. E eu só queria, sem segundas intenções, perceber como é que podemos estruturar a resposta ou se podemos encaminhar a pessoa para qualquer entidade que possa ajudar.
Muito obrigado. O doutor Pedro acabou por agora fazer uma pergunta concreta. Eu daria a palavra aos seus deputados que a pediram, mas nós temos que acelerar, porque estamos atrasadíssimos para a audiência seguinte.
Tem resposta rápida.
Muito rápido, se faz favor.
100%. O que temos neste momento no Parlamento são duas propostas de lei que estão a ser discutidas. Ainda não se iniciou sequer o debate na especialidade. Isto para dizer o quê, doutor? O doutor, como jurista, sabe que propostas de lei, intenções de lei, não são lei. E, portanto, o que nós temos neste momento é um ordenamento jurídico em vigor que diz claramente qual a situação da senhora no que respeita às obras. Mas já a renda não pode subir, face à lei que neste momento está em vigor, se já sofreu as atualizações extraordinárias, não pode ser objeto de outras, para além da ordinária anual. E quanto às obras, o que a lei atualmente em vigor diz claramente é isto, compete ao senhorio fazer as obras. Se o senhorio não fizer as obras, a Câmara substitui-se ao senhorio a requerimento do inquilino, faz as obras em substituição do senhorio e cativa uma parte da renda até as obras estarem liquidadas. Portanto, pode-se dizer que neste momento, e desde o primeiro ano em que o senhorio foi notificado para fazer as obras e não as fez, quem tem a falta é a Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá também?
Não.
Não? E Dália também não? Pronto. Nós agradecemos o vosso contributo, Dr. Pedro, Dr. Miguel, senhoras. Naturalmente foi interessante, um contributo interessante. O documento foi distribuído aos grupos parlamentares e vamos esperar que os senhores deputados, como prometeram, consigam convencer os respectivos grupos parlamentares a introduzir esta alteração para benefício de todos. Muito obrigado.